É aqui que mora o Manuel Fiel Filho?
É sim, eu sou a esposa dele.
Pois o Manuel está morto, ele se suicidou. Toma aqui esse saco com as roupas dele.
Mentira! Vocês mataram o Manuel! Vocês mataram!
Passamos a apresentar reportagem especial, jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Reportagem especial Fiel, a história sem fim de um operário.
Nada afinal do que eu havia suposto. Um interrogatório, um diálogo cheio de alçapões, alguma carta apreendida, um romance com riscos e anotações, testemunhas, sumiram-se. Não me acusavam, suprimiam-me. Bem, provavelmente seria inquirido no dia seguinte, acariado, transformado em autos. Que horas seriam?
É em uma cidade do interior de Alagoas, de pouco mais de 11 mil habitantes, que vai começar essa história. Uma história de prisões, de torturas e, acima de tudo, de violação dos direitos humanos.
Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá.
Quebrangulo, na antiga zona da Mata Alagoana, viu nascer em 1927 o 14º filho de uma família que ainda teria outros três. Manuel Fiel Filho, o pai da Márcia.
Foi uma vida mais difícil, né? Vários irmãos. Ele gostava da cidade. A cidade era linda. Só que era assim, o pai dele era muito enérgico, né? Mas ele conta, né, que ele brincava, que ele adorava a mãe dele, mas é que ele comia muita soja e o pai brigava porque ele estava doente, né? Acho que você ficar comendo soja crua, não sei o que era que ele contava.
A falta de alimento, o solo seco e a falta de oportunidades levaram Manuel Fiel a tomar uma decisão que vinha sendo compartilhada com muitos de seus conterrâneos: tentar a vida em São Paulo. E é um alagoano, o jornalista Jorge Oliveira, quem nos conta essa história.
Mas o perfil dele era de quem saiu de Alagoas, pobre, vários irmãos ele tinha, e um dia ele disse que não queria mais ficar em Alagoas, aquela coisa do sertanejo, a seca, a fome e o sonho de morar em São Paulo.
Em São Paulo, Manuel fez de tudo, foi até padeiro, mas encontrou seu lugar na metalurgia, mais exatamente na Metal Arte, no bairro da Moca, no setor de prensas hidráulicas. Trabalhou ali por 19 anos, tendo começado em 1º de julho de 1957. Antes de entrar na Metal Arte, Manuel conheceu Tereza.
Ah, eu conheci ele na Vila Maria, na casa da minha irmã. Ele era amoroso, carinhoso.
O amoroso e carinhoso Manuel Fiel conheceu Tereza de Lourdes durante os festejos do 4º centenário da cidade de São Paulo, em 1954. Com Tereza teve duas filhas, Maria Aparecida e Márcia. O amor que tinha pela esposa também era manifestado com as suas meninas, como lembra Márcia.
Como pai, era um pai maravilhoso com a gente, né? Aquele paizão mesmo, de pegar a gente no colo, ficar dando beijo, de abraçar, era um pai super carinhoso.
A rotina de Manuel na fábrica começava cedo. Chegava às 7 da manhã e saía às 5:30 da tarde. Parava só para o almoço. Quando a produção estava em alta, era comum ficar no galpão até 9 da noite. Durante todos os anos de Metal Arte, foram apenas duas faltas, ambas justificadas por problema de coluna.
Fazia 2 minutos que marchávamos em linha reta e não devíamos continuar assim indefinidamente. Haverá proceder mais estúpido? Estúpido, na verdade. Mas não tensionam, apenas revelam-nos a própria estupidez. Querem, possivelmente, forçar-nos a entender que nos podem tornar estúpidos, executar ações inúteis, divagar como loucos, ir andando certo e sem mais, nem mais torcer caminho, mergulhar os pés num atoleiro.
Roda mano, roda gigante, roda maninho, roda peão.
Em 1976, o Brasil vivia um clima político conturbado. O presidente Geisel, que havia prometido as primeiras conversas para o retorno do regime democrático, estava sob o fantasma da ainda recente morte do jornalista Vladimir Herzog, ocorrida em outubro de 1975, nas dependências do DOI-CODI. A versão do suicídio de Herzog apresentada pelos militares não era aceita de forma alguma nos círculos contrários ao regime. Estava claro que a chamada linha dura havia feito mais uma vítima, como lembra o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá.
E aos poucos eles foram perdendo o controle desses grupos que passaram a agir por conta própria, passaram a colocar bombas em banca de revistas, teve o atentado da OAB, o assassinato do Herzog. Então era preciso controlar esses grupos para poder garantir o que o Geisel chamava de abertura lenta, gradual e segura.
Manuel Fiel Filho não estava alheio ao momento político do Brasil. Desde que chegou a São Paulo, ele esteve envolvido, ainda que em pequeno grau, na política sindical. É o que nos conta o jornalista Rodolfo Lucena.
Ele começou uma militância sindical, praticamente desde que ele começa a trabalhar, ele começa a ter uma militância sindical.
Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão.
Mas no dia 16 de janeiro de 1976, uma sexta-feira, possivelmente uma outra notícia deve ter chamado a atenção de Manuel e de seus companheiros da Metal Arte. Os jornais anunciavam que a Superintendência Nacional de Abastecimento aumentou por uma portaria o preço de 17 itens, dentre eles o do café com leite, a conhecida média. Ia ficar mais caro aquele lanche na entrada do serviço. Mas Manuel iria ter outras preocupações naquele dia. E a causa seria um jornal, A Voz Operária. E tudo pode ter sido um grande engano, como recorda o cineasta Jorge Oliveira.
Mas ele foi sequestrado e morto por engano, porque os caras chegaram na fábrica procurando outro sindicalista que distribuía o jornal Voz Operária dentro da fábrica. Não encontraram ele e levaram o Manuel.
É aqui que trabalha o Fiore?
Fiore? Aqui não tem nenhum Fiore.
Onde estão os fichários da fábrica?
Estão lá em cima. Vamos lá ver.
É, não tem nenhum Fiore aqui. E esse Fiel, quem é esse?
O Manuel? O alagoano?
Esse mesmo. Vamos levar ele para dar uma volta.
A história. Dois militares disfarçados foram até a fábrica Metal Arte para procurar um operário de nome Fiore. Fiore seria o responsável pela distribuição do jornal clandestino Voz Operária, órgão de informação do Partido Comunista. Não acharam nenhum Fiore e, por associação, imaginaram que Manuel Fiel podia ter aquele codinome nas operações do Partidão. Então levaram Fiel. O jornalista Rodolfo Lucena lembra que não houve prisão de Manuel. O que aconteceu foi um sequestro.
Ele foi preso, sequestrado, porque não tinha mandado nem nada. Na empresa onde ele trabalhava, Metal Arte.
Amou daquela vez como se fosse a última.
O cineasta Jorge Oliveira, que fez um documentário sobre a história de Manuel Fiel Filho, conseguiu encontrar o verdadeiro Fiore. Ele concedeu uma entrevista a Jorge e disse que os agentes da repressão poderiam estar buscando não somente ele, mas também outros membros menores do Partido Comunista, entre eles, Manuel.
E ele me falou na época o seguinte, que a polícia, o DOI-CODI, os agentes, não foram pegar ele, foram pegar também o Manuel Fiel Filho, que fazia parte da militância comunista na época e distribuía jornais e fazia reunião dentro da fábrica. Mas quase todas as pesquisas diziam que o Manuel realmente foi por engano, porque ele apenas era um militante de base, ele não tinha muita importância dentro do Partido Comunista.
Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego.
Ao sair da fábrica com os agentes, Manuel negou o envolvimento na distribuição do jornal Voz Operária. Não satisfeitos, pediram para Manuel o endereço de sua casa para uma busca. Pensavam que lá iriam encontrar exemplares do jornal. O operário teria que ficar de bico calado durante as buscas e não poderia falar nada com a esposa, Teresa. Quando chegaram no local, se apresentaram como sendo da prefeitura, como lembra a esposa de Manuel.
Eles falaram que eles eram da prefeitura. Eu falei, mas se for documento da prefeitura, documento, quem sabe sou eu que lido com essas coisas. Se subiram, reviraram tudo, desceram, reviraram tudo e só falaram para mim, nós vamos levar ele, ele volta logo. Você para onde vão levar? Ele queria conhecer um sujeito que está preso. Eu comecei a chorar. Ele falou, não chora, nega, eu volto logo. Voltou no dia seguinte, morto.
Márcia, a filha mais nova de Fiel, só chegou à noite e viu todas as suas coisas reviradas.
Eu trabalhava e estudava, só que eu estava em época de férias. Quando eu cheguei em casa, de noitinha, que eu vi o que tinha acontecido na minha casa, que meu quarto estava todo revirado. Queria saber o que tinha acontecido. Aí minha mãe falava que eles tinham levado ele, mas não sabia nem para onde.
Os dois homens que se diziam funcionários da prefeitura levaram Manuel Fiel sem indicar para onde. Prometeram que ele voltaria logo. Seria uma longa noite para Teresa e para as filhas do operário.
Por me deixar respirar, por me deixar existir.
Certamente nos atribuíam culpas graves. Na melhor das hipóteses, éramos levianos e desastrados. E o pior é que nós nos sentíamos infratores. Éramos levados a admitir isto. Sinais intempestivos de compaixão, simples referência ao ambiente sórdido, à horrível miséria, mais nos reforçariam a certeza. Tínhamos delinquido, sem dúvida.
No próximo bloco da reportagem especial Fiel, a história sem fim de um operário, você continua acompanhando a trajetória do operário Manuel Fiel Filho e vai entender como a sua história mudou o cenário político brasileiro e colaborou para o início da abertura política no país.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.